essa recomendação de ter 25% na sua composição, tá? Agora nós vamos fazer um contraponto entre o chocolate branco, que tem esse nome, mas que não deveria se chamar chocolate. Por quê? Porque ele não contém cacau na sua composição. Ele é feito à base de manteiga de cacau, que é o óleo que é extraído a partir da prensagem da amêndoa, da semente do cacau. Então, apesar de muita gente gostar de chocolate branco, para a saúde, esse alimento não tem vantagem nenhuma.
Tem sabor, mas não tem nutrientes.
Exatamente. Inclusive, quando a gente consome ele de uma forma indiscriminada, qualquer tipo de chocolate, mesmo os que têm um teor de cacau alto, ele vai aumentar o risco de a gente engordar, de a gente ter resistência insulínica, ter diabetes, ter acne, ter uma série de outras consequências, tá? Então, chocolate branco não deveria se chamar chocolate por não conter o cacau na sua composição. O chocolate ao leite tem que ter no mínimo 25% de cacau, mas para a gente dizer que esse alimento à base de cacau é benéfico para a nossa saúde, ele precisaria conter no mínimo 40% de cacau. E aí a gente entra na linha dos chocolates considerados mais amargos, que eles têm um teor de cacau maior e têm uma quantidade menor de açúcar. Então, tem muita gente que tem o costume, né, de comer todos os dias um pedacinho de chocolate e aí compra, às vezes, o dito chocolate branco achando que é bom. Se ela, às vezes, vai querer migrar de um chocolate branco, né, não importa a marca, para um chocolate com teor de cacau mais elevado, o paladar dela não vai, num primeiro momento, se adaptar. Então, ela tem que, talvez, para ter esse benefício, fazer uma progressão lenta. Deixa o chocolate branco de lado, troca para um chocolate ao leite com uma qualidade melhor e depois começa a consumir alimentos que têm um teor maior de cacau. Hoje existem fórmulas, produtos que têm mais de 90% de cacau na composição. E uma coisa que a gente também tem que falar dessa questão da produção, né, é que além de o chocolate convencional ele ter cacau, muitas vezes ele é enriquecido de açúcar, como a gente já falou, e de gordura hidrogenada. Então, tudo que a gente vai falar agora da vantagem de comer o alimento com cacau, se ele tiver gordura hidrogenada, a gente tá botando fora, né? Entendi. Porque é uma coisa totalmente processada, totalmente inadequada, imprópria para o nosso corpo. Então, falando especificamente das vantagens de comer alimentos à base de cacau, ele tem muitas vantagens, tá? Porque o cacau, ele é um alimento riquíssimo em antioxidantes. Existe um índice chamado de ORAC, que avalia o poder de antioxidação de vários alimentos. O cacau, ele está no topo da lista, ele não é o alimento com maior capacidade de antioxidação. É até interessante porque no nosso país é o maior produtor do alimento com maior índice de antioxidação, que é o açaí, só fazendo um parêntese também, mas não é aquele açaí cheio de xarope, cheio de açúcar, seria o açaí puro que a gente iria comer com uma fruta, tá? Mas voltando ao cacau, então ele tem um antioxidante chamado epigalactosina, que ele é altamente antioxidante, ele é muito bom para pacientes que têm dislipidemia, doença arterial coronariana, ele é interessante para evitar AVC, para controlar a hipertensão arterial em conjunto com outras estratégias, porque além deste antioxidante, ele é um alimento riquíssimo em magnésio, que é um elemento que ajuda a relaxar todas as artérias do nosso corpo, desde as artérias cerebrais, artérias coronarianas e as artérias periféricas, para a questão da modulação do humor, né? Até especialmente para as mulheres no período da TPM, quando a gente consome o alimento com alto teor de cacau, ele diminui esses sintomas de irritabilidade, cefaleia, retenção de líquido. Então, ele tem uma série de vantagens pela composição adequada. Então, principais nutrientes.
Então, melhora do humor, que a gente sempre atribui ao chocolate, não é o açúcar, é o cacau.
Exatamente, porque o açúcar, ele funciona como um rebote. Na hora que a gente ingere um alimento com bastante açúcar, a gente tem uma euforia, tá? Mas 20, 30 minutos depois, ele faz um pico glicêmico que causa uma revolução metabólica no nosso corpo muito rápida e depois ele baixa muito rápido. Por isso que existem hoje estudos que mostram que o açúcar em excesso vicia tanto quanto drogas ilícitas. Tá? Então, esse é um alerta também que a gente tem que deixar.
Euforia e depressão, aquela relação,
exatamente,
né?
Exatamente, né? Então, o alimento à base de cacau tem uma vantagem muito importante para ajudar a TPM, modular o humor, antioxidação, para pacientes com doenças inflamatórias crônicas, com doenças autoimunes. Só que não adianta, Beverly, a gente sair daqui e ir no supermercado comprar um chocolate com 75% de cacau e comer 100 gramas, tá? Então, o exagero também vai deixar de ser benéfico. Então, a recomendação...
É um tablete.
20 gramas, tá? 20 que gramas. Dependendo da marca, seria... Ou uma listinha ou dois quadradinhos, dependendo da marca que a gente vai adquirir.
Agora, doutora Daniela, para a gente entender, é só no chocolate ou a gente pode suplementar, por exemplo, o cacau e colocar na comida, ir treinando o paladar? Porque para todo mundo, nem todo mundo gosta, né? O cacau, ele na boca, na língua, ele fica um pouquinho grosso, né? Então, é uma coisa de treinar o paladar. Dá para treinar de outras maneiras?
Dá para treinar. Então, hoje, a produção, a fórmula pronta, o alimento pronto é o chocolate, mas nessas lojas e até mesmo nos supermercados, né, eles têm o cacau em pó. Tem cacau, tem os famosos nibs de cacau, que seria essa amêndoa do cacau triturada e torrada, que ela lembra, assim, um café granulado, o aspecto, tá? Então, isso a gente pode adicionar em preparações, nos smoothies que estão tão em alta hoje para se tomar de manhã, que é uma espécie de uma vitamina feita com fruta, com leite vegetal, com água, e que tu pode acrescentar outras coisas, os nibs de cacau seriam ótimos. Eu sugiro, assim, que quem vai apostar em começar a comer chocolates com maior teor de cacau, use sempre eles com frutas. Por exemplo, pegar uma bananinha, tá? Cortar ao meio, colocar um cacau em pó ou esses nibs de cacau é uma sobremesa ótima. De novo, a gente vai ter que treinar o paladar, mas vai estar comendo uma coisa que é gostosa, que é saudável e vai dar uma saciada naquela vontade, às vezes, incontrolável de comer um doce.
Para melhorar o paladar, eu sei que algumas pessoas têm utilizado mel em receitas como essa que tu acabaste de dizer. Dá para usar um pouquinho de mel ou o mel estragaria também?
Não, eu acho assim, não dá para exagerar, né, Beverly? Então, por exemplo, quem é que não deveria consumir mel? Paciente diabético, tá? Então, paciente diabético, pessoas que querem emagrecer, né? Tem que ter... O diabético não tem que comer mel. As pessoas que têm que emagrecer têm que ter muito cuidado, porque ele também não vai ajudar, né? Mas o cacau em si, ele não é calórico. Ele é calórico quando ele é misturado com outras coisas, né? E quando a gente compra o cacau em pó, né? A gente tem que cuidar, porque tem muitos produtos que vêm com adição de açúcar. Então, pro paladar é melhor, mas deixa de ter essa vantagem. Então, tudo que for acrescentado de açúcar, a gente tem que olhar com cautela, com um pezinho atrás.
É adicionar na comida geral, eu sei que algumas pessoas têm feito essa estratégia, né? Faz o seu almoço convencional, até salgadinho, e coloca essas adições. E aí não sente, na verdade,
sim,
o sabor.
Vai e vai ter a vantagem.
Tem o benefício.
Né? Pode, junto com o cacau, usar canela em pó, pode usar o cravo em pó. Então, tudo isso são estratégias para a gente melhorar o sabor e aumentar o poder antioxidante. E é importante também lembrar que o cacau, ele tem, paradoxalmente, uma atividade termogênica. Então, para quem quer emagrecer, tá? Ele pode ser um aliado, mas quando consumido dessa forma adequada e naquela dose ali das 20 gramas por dia, né?
Isso no chocolate, 20 gramas. Agora, se a gente for usar a suplementação, tem alguma dica de quanto usar? Uma colherinha? Qual medida?
Uma colher de sobremesa vai estar ingerindo uma quantidade...
Por dia?
Sim, vai ser uma quantidade ótima, né? Pode até... De novo, como o valor calórico dele não é grande, se quer fazer uma fruta de manhã, no meio da manhã, e comer isso antes de dormir, então alimentos com cacau junto com fruta antes de dormir, para quem não tem problema de insônia, não é muito agitado, também são uma alternativa muito boa, por causa do magnésio, desses outros elementos que vão ajudar a fazer um relaxamento.
Olha que coisa boa.
Uma bananinha com cacau antes de dormir é uma dica, assim, para ter um sono reparador.
Bacana. Doutora Daniela, obrigada pela presença,
Eu
viu?
Que agradeço.
Forte abraço. Já vou...